Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Marcos 12, nós leremos do verso 1 ao verso 12. Marcos 12, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela e cavou um tanque. De espremer uvas e edificou uma torre. Depois arrendou-a a alguns agricultores e saiu de viagem. No devido tempo, enviou um servo aos agricultores para que recebesse deles o fruto da vinha. Mas dominando-o, eles o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, mas o feriram na cabeça e o insultaram. Então enviou ainda outro, mas eles o mataram. Também enviou muitos outros, dos quais a uns espancaram e a outros mataram. E restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Então, por último, o enviou a eles, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas aqueles agricultores disseram entre si, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Portanto, o que o senhor da vinha fará? Irá e matará os agricultores e dará a vinha a outros. Nunca leste essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Procuraram então prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que havia proferido essa parábola contra eles e deixando-o, retiraram-se. Esse é mais um episódio do ministério de Jesus em Jerusalém, depois de ter caminhado por toda a Galiléia e passado por outras regiões da Palestina, Jesus, no Evangelho de Marcos, se direciona a Jerusalém. No capítulo 11, nós vemos a entrada triunfal de Jesus, onde ele é saudado pela população com palmas, com mantos no chão, e dizem, bem-vindo que vem em nome do Senhor. Jesus entra recebido dessa maneira como um rei que adentra a cidade e tudo parecia positivo, tudo parecia uma bela recepção, mas logo em seguida Jesus Cristo já recebe a rejeição dos religiosos de Jerusalém. Ele já se opõe às vendas que acontecem no campo, já demonstra uma ação parabólica, ou com um ato, ele ensina que a figueira que representa Israel, não dando fruto, mas vivendo de religiosidade, seria secada e o fruto não mais viria dali. E Jesus vai demonstrando e expressando os frutos da rejeição do povo. O povo que o rejeita, agora não mais é um povo que frutifica. É nesse sentido que essa parábola dos agricultores maus é contada, no sentido da rejeição do povo. Jesus entra recebido pelo povo, mas também, logo em seguida, rejeitado pelo povo. Entra como um rei para um povo que esperava um rei político, mas chegando sem ter vontade de estabelecer um reino político, mas querendo exercer um reino a partir dos corações arrependidos, ele já começa a sofrer a resistência e a rejeição do povo que antes o saudava. Um exemplo dessa rejeição está antes dessa parábola. Essa parábola, ela não surge do nada. Ela é contada em consequência de algo que aconteceu antes. Jesus andando pelo templo, num outro dia, não no dia em que expulsou os vendedores lá, num outro momento, andando pelo templo, ele é confrontado pelos doutores da lei, pelos sacerdotes, pelos fariseus. A pergunta é, qual é a autoridade, com que autoridade você faz o que você faz? E Jesus diz, olha, eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Me responde a minha pergunta primeiro e depois eu te respondo a sua. O batismo de João era do céu ou era dos homens? E estes homens começam a discutir entre si. Porque se dizem que o batismo de João era do céu, eles teriam que explicar por que é que perseguiam João e por que é que não creram em João. Por que é que não seguiram João? E João disse que Jesus era o Messias. Por que é que não acompanharam a pregação de João? Mas se eles dissessem, não, o batismo de João não tinha autoridade nenhuma, eles compravam briga com o povo, porque o povo tinha João como um profeta. Então, a rejeição deles a Jesus Cristo os colocava numa situação complicada também. E eles preferem não responder. Dizem, nós não sabemos. Jesus fala, também não vou dizer com que autoridade eu faço. E agora ele conta a parábola. E a parábola é, havia um dono de um campo que arrendou esse campo depois de ter deixado ele bonitinho com todas as coisas, cerca, torre, lagar, tudo lindo lá, com as vinhas para produzir as uvas para dar o vinho e entregou agricultores para plantar. E esses agricultores, ao receberem depois a visita de um servo do Senhor, o matam e depois, ou melhor, o ferem e o mandam embora, depois um outro ferem também, depois um terceiro matam, e depois vários outros matam e ferem, até que o próprio filho do Senhor vem e esses agricultores o matam, dizendo, este é o herdeiro, se o matarmos receberemos a herança. Essa parábola dos agricultores maus é um ensino de Jesus Cristo a respeito do que a nação de Israel fez com os profetas. Deus fez de Israel uma vinha para que frutificasse, para que desse fruto, para que demonstrasse um vinho ou fluísse um vinho para toda a humanidade. Mas a nação de Israel rejeitou a palavra de Deus, seguidamente perseguindo e matando os profetas, ferindo uns, matando outros, rejeitando a palavra de Deus, até que o próprio filho vem e eles também o matam. Jesus, com essa parábola, já prenuncia sua morte, como já fez outros momentos. Já anuncia que ele também seria morto pela mão dos mesmos que mataram todos os outros profetas, incluindo o próprio João Batista, que morreu nas mãos de Herodes. Então Jesus Cristo conta essa parábola e os homens percebem. Os doutores da lei, os religiosos percebem, é contra nós que ele está contando essa parábola. É contra a gente. É uma história que Jesus conta e no final faz com que os próprios ouvintes reconheçam e se julguem condenados por aquela parábola. É algo que a gente já viu na Bíblia antes, a gente já viu no Antigo Testamento. A parábola que o profeta conta a Davi a respeito daquele possuidor de uma única ovelha que é tomada por um outro senhor de várias ovelhas. E Davi fica revoltado e fala, não, esse cara tem que morrer. E aí o profeta diz, este homem é você. Uma história que termina com uma condenação do ouvinte. Essa é a história que Jesus também está contando. Estes agricultores são vocês, Jerusalém, que mata os profetas. São vocês. Vocês rejeitaram a palavra de Deus. Vocês deveriam ter frutificado para o Senhor, mas não frutificaram para o Senhor. Vocês não deram fruto do trabalho, mas quiseram usar da vinha que o Senhor deu a vocês e ofereceu um emprego para vocês, ofereceu o sustento que o emprego dá a vocês. Vocês preferiram abrir mão do emprego e fazer da vinha algo para vocês mesmos. Em outras palavras, vocês rejeitaram a palavra de Deus que transforma o homem a partir de uma nação sacerdotal para transformar o mundo inteiro. E usaram a lei de Deus para os fins próprios de vocês. Transformaram toda a palavra de Deus em uma religião. E aí o Senhor Jesus Cristo cita o Salmo 118, nos versículos 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. A pedra principal, aquela sobre qual o edifício deveria ser construído, o templo de Deus, a nação sacerdotal, a construção que Deus queria fazer a partir do seu povo, foi rejeitada. E os homens resolveram construir mesmo assim, sem a pedra principal. Resolveram construir uma religião sem Jesus Cristo, sem o Messias, sem a promessa de Deus, sem a palavra de Deus encarnada. Vamos fazer para nós mesmos a nossa própria construção. E é isso que aconteceu. Foi assim que Israel rejeitou Jesus Cristo. Rejeitou a pedra principal. É muito interessante que o salmo citado por Jesus, o Salmo 118, é também o salmo que é dito anteriormente por aqueles que recebem Jesus Cristo, bendito que vem em nome do Senhor. Então, se de um lado se lembra a aceitação de Jesus como rei, no outro lado, o mesmo texto fala da rejeição da pedra. Jesus fala, eu não sou o rei recebido por vocês como bendito, eu sou a pedra rejeitada por vocês. Eu sou a pedra rejeitada. E nós, se terminássemos a mensagem aqui, terminaremos dizendo que somos os que não rejeitaram a pedra, pela fé a possuímos e sairíamos aqui felizes. Olharíamos para os judeus e falaríamos, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas nós que o recebemos, a nós ele deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, porque nós cremos no seu nome. E nós sairíamos daqui com orgulho e não feridos na nossa consciência por essa parábola que julga e condena o ouvinte. Não seríamos os ouvintes contra quem essa parábola é pregada. Bom, mas é claro, ela está falando dos judeus, ela não está falando da igreja. Como é que nós podemos aplicar a nós? A questão é que depois do evangelho pregado, e de fato a mensagem de Jesus Cristo ser levada a todos os povos, e os gentios ouvirem e receberem, e a igreja do Senhor se espalhar pelo mundo, também a rejeição se faz dentro da igreja. E a tentação de construirmos nós um edifício sem a pedra principal, sem a pedra angular, é muito grande. Nós temos essa tentação diante de nós. Isso acontece desde o cristianismo primitivo. Desde a primeira geração de cristãos, ali no momento apostólico, no período apostólico, já havia igreja que rejeitava Jesus mesmo. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas dizendo que eles estavam rejeitando Jesus quando eles voltavam para a lei, achando que a lei os salvaria ou os levaria para a salvação. E ele está falando, não, vocês estão semeando na carne, vocês estão voltando a um pensamento que não é o pensamento de Jesus. Vocês devem semear no Espírito, vocês devem estar firmados em Jesus e não na sua religiosidade, na sua própria retidão. João, escrevendo as cartas às igrejas da Ásia, recebe do anjo de Deus a mensagem que ele deve escrever. E a uma delas ele diz que o Senhor está do lado de fora da igreja, batendo na porta, para ver se alguém ouve. Gente que constrói uma igreja deixando Jesus para o lado de fora. Há diante de nós a tentação de rejeitarmos a palavra de Deus e fazermos da mensagem de Deus, revelada no verbo Jesus Cristo, uma mensagem de religião e não uma mensagem de vida. Rejeitaríamos assim a pedra principal. Acontece que Jesus é de fato a pedra principal. A igreja é sustentada nessa rocha, que é a declaração de que Jesus é o Filho de Deus. Que Ele é o Messias. Essa é a rocha na qual a igreja é alicerçada e sustentada. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra de Jesus. Mas, em muitos momentos, confiamos em nós mesmos, confiamos na nossa própria maneira de enxergar a religião e rejeitamos essa pedra. Quando acontece isso? Quando a palavra de Deus não é mais transformadora da nossa vida. Quando nós não nos refazemos à imagem de Jesus Cristo para caminhar com Ele. Mas Cacau, da onde você tirou isso? Esse texto não está falando nada disso. A palavra de Deus nos ensina isso. Vai lá para a primeira epístola de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 8. Um trecho da epístola de Pedro em que o apóstolo nos exorta a vivermos uma vida de santidade, a sermos filhos obedientes ao Senhor. E aqui no capítulo 2 ele vai usar a mesma figura e o mesmo texto que é utilizado pelo Senhor Jesus Cristo lá em Marcos capítulo 12. Olha só, 1 Pedro 2, de 1 a 8. Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Olha só, Pedro faz uma união de textos do Antigo Testamento aqui, todos eles centrados na pedra. E ele diz: quem crê em Jesus Cristo como uma pedra angular é também transformado numa pedra viva para ser feito a partir dele um edifício espiritual para Deus. Então, se cremos em Jesus como uma pedra que sustenta a igreja, o Senhor cria o seu templo a partir de nós. A palavra de Deus nos diz que somos o templo do Espírito, e faz isso em dois sentidos. Um, que individualmente temos em nós o Espírito de Deus, o nosso corpo. Nós, cada um de nós, possui o Espírito em si. Mas há uma outra maneira da palavra de Deus falar sobre isso, que nós somos o edifício de Deus, como Paulo fala aos Coríntios na primeira epístola. Nós somos o edifício de Deus e feitos coletivamente templo do Espírito Santo, porque somos corpo de Cristo e em Cristo habitava toda a plenitude. Então a igreja é cheia de Deus, não sozinhos, mas juntos. Então nessa figura de Pedro, somos pedras que constroem um templo, e dentro desse templo está o Espírito Santo, e o alicerce desse templo é Jesus Cristo. E quando somos essa pedra? Somos quando nós nos achegamos à pedra viva, rejeitada pelos homens. E como nós nos achegamos, como diz ali no versículo 4, achegando-vos a ele, como nós nos achegamos a ele, é o que está dizendo antes, rejeitando toda maldade, engano, fingimento, inveja, difamação, e desejando puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Crescermos em Jesus Cristo, bebendo do puro leite espiritual. Se você pegar desde o versículo 13 do capítulo 1, você vai ver uma insistência de Pedro dizendo que nós devemos ter obras segundo a vontade de Deus. É assim que a gente se achega à pedra viva, é assim que a gente é feito templo de Deus. Quem são esses? Os crentes. Os crentes são os que creem, e porque creem, rejeitam a maldade e vivem a obra de Deus. Não dá para ser crente sem obedecer. Então, no versículo 14 do capítulo 1, Pedro nos chama de filhos obedientes. E no capítulo 2, ele nos chama de crentes. Tem diferença? Não. Quem crê, obedece. Quem obedece, crê. Só em obediência somos feitos templo de Deus, construído sobre a rocha viva, a pedra angular, que é Jesus Cristo. Mas Pedro continua e diz que para nós, crentes, Jesus é pedra viva. Mas para os descrentes, Jesus é uma rocha de tropeço. E a pedra pode ser essas duas coisas, não pode? Você pode caminhar numa pedra e você pode tropeçar numa pedra. E às vezes na mesma pedra você pode caminhar e tropeçar. E é exatamente isso que Jesus é. Para quem crê, Jesus é a pedra da vida, a pedra viva. A nossa vida depende disso. Nós cremos, e como nós temos dito na EBD, falar que eu creio em Jesus Cristo não é simplesmente dizer que eu acredito que a palavra de Jesus é verdade. É confiar em Jesus Cristo a nossa própria vida. A nossa vida depende disso. A gente confia a nossa vida nessa afirmação de que Jesus é a nossa rocha de alicerce. Agora, para quem não crê, a mesma palavra que é boas novas para a gente é má notícia para os que não creem. Porque se nós construímos nessa pedra, quem não crê tropeça nela. Porque a mensagem de Jesus Cristo coloca apenas duas opções, como nós falamos domingo passado. Ou você crê e é súdito, ou você é rebelde. O súdito reina com Cristo, o rebelde sofre o juízo. E é por isso que ele diz que nós, que os que não creem são pedra de tropeço. Voltando à parábola que Jesus diz em Marcos capítulo 12, É por isso que ao matarem o filho, Deus, o Senhor, que representa Deus naquela parábola, vem com juízo, manda homens àquela vinha e mata todos os agricultores e dá aquela vinha para outros agricultores. É o juízo de Deus. E a mensagem de Jesus Cristo tem essas duas realidades. Ela tem a realidade da justificação, que são os que, pelo mérito de Jesus Cristo, se unem à rocha e agora somos reconciliados com Deus, temos paz, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Mas tem o lado do juízo, dos que não se unem à rocha. E esses serão punidos com o juízo de Deus. É um pouco confortável para nós ouvirmos essa palavra. Mas não se esqueça. Somos feitos pedras vivas pela fé na rocha, mas unidos à pedra pela obediência. Isso é importante. O apóstolo Pedro fala que, nos achegando a ele, nós oferecemos a Deus sacrifícios espirituais aceitáveis em Cristo Jesus. Tem gente que entende que sacrifício espiritual é sofrer alguma coisa em si mesmo por amor a Jesus Cristo. Então, é pagar uma promessa. É se ferir de alguma forma no seu corpo. É se abster de certos prazeres da vida, não prazeres pecaminosos, mas prazeres corriqueiros, em oferecimento desse sacrifício pessoal a Deus. Ou jejuns muito extensos ou muito rigorosos. Como se fosse esse o sacrifício espiritual. Não é esse o sacrifício espiritual que está sendo dito aqui. São sacrifícios espirituais em Cristo Jesus. O que é isso? É unirmos-nos a Cristo Jesus no sacrifício que Ele mesmo fez. Jesus morreu na cruz. Nós, pela fé, morremos com Jesus na cruz. Mas não só isso. Nós continuamos a obra de Jesus ressurreto, vivendo através de nós no mundo. E aí a parábola nos dá uma má notícia. Porque aqueles que fizeram a obra do Filho, receberam o quê? Morte, ferimentos, rejeição. Porque é justamente isso que o Filho recebeu. Morte, ferimento, rejeição. Somos chamados para acompanhar a obra de Jesus, nos unir à pedra viva, mas o prognóstico é de rejeição. E isso não é fácil da gente ouvir, mas isso é verdade. Eu gosto muito daquela frase de um episódio, e eu não me lembro os personagens. Na verdade, eu ouvi já com personagens diferentes essa história. Eu não sei mais qual que é verdadeiro, mas a história é bonita. Que um missionário, e como a versão original que eu ouvi era uma missionária, então vou manter, uma missionária recebendo uma pergunta: você acha que se a igreja no Brasil fosse perseguida, ela seria uma igreja melhor? Ela rapidamente respondeu: não, eu acho que se ela fosse uma igreja melhor, ela seria perseguida. Porque os emissários do Senhor sofrem a rejeição que o Filho sofre. Os emissários do Senhor sofrem a rejeição. E a palavra de Deus diz que a pedra sobre a qual nós somos edificados, ela é rejeitada pelos homens que amam mais o seu próprio pecado do que a palavra de Deus. Então nós precisamos acabar com a hipocrisia que existe em nós. Essa é a palavra, não existe outra. E hipocrisia é algo que a gente precisa avaliar cada um de nós em nós mesmos. A hipocrisia que existe em nós é a de olharmos para um mundo em queda e nos julgarmos os santos que compõem o edifício espiritual de Deus, sendo que a nossa fé não nos leva a nos achegar à rocha viva que é Jesus Cristo. A hipocrisia de olharmos para um mundo em queda e não nos renovarmos na nossa santificação. E eu digo para os irmãos que nós vamos aprendendo com o tempo, e eu ainda me considero jovem, e esse idealismo ético, esse comportamento reto que a Bíblia nos ensina, ele vai se tornando cada dia mais inalcançável quanto mais nós vamos aprendendo a palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós nos reconhecemos pecadores. E se fazemos sinceramente, conhecemos mais de Deus, tentamos corrigir a nossa vida, mas conhecemos ainda mais de Deus. E parece que a distância que nós temos de Deus é ainda maior em nós. Há uma figura muito bonita a respeito do Evangelho e de nós. O Evangelho é como uma ponte. De um lado dessa ponte, a ponte está sobre um rio. Uma margem desse rio é Deus. A outra margem é nós mesmos e nosso pecado. Quanto mais consciência nós temos do nosso pecado, e quanto mais consciência nós temos da grandeza de Deus, mais distantes são essas duas margens, maior o Evangelho, que é a ponte que os une. Entendeu? Quanto mais nós nos reconhecemos pecadores, mais nós conhecemos a santidade de Deus, maior é o Evangelho em nós, porque nós buscamos nos refazer à imagem de Jesus Cristo. E aí chega no momento em que nós somos levados automaticamente a um ponto em que nós reconhecemos a incapacidade completa de nos fazermos pedras semelhantes à pedra que é Jesus Cristo. E nesse momento, nós estamos prontos a parar de confiar na gente, a cair de joelhos arrependido e dizer: Senhor, se o Senhor não edificar este templo, em vão trabalharemos como construtores rejeitando a pedra principal. Nos jogamos aos pés de Deus e falamos: faz o Senhor a obra em nós. Chegar neste ponto é o início de uma caminhada com Jesus Cristo, não o final. Esse é o arrependimento da mensagem original de Jesus. Primeira mensagem, lá do primeira mensagem que nós pregamos em Marcos. O Jesus Cristo que diz: é chegado o reino, arrependam-se e creiam no Evangelho. Esse arrependimento é requerido como pré-requisito para a fé. De alguém que não reconhece em si nenhum mérito e nenhuma capacidade de se unir por si mesmo à pedra que é Jesus. Então nós precisamos ser uma igreja prostrada diante de Deus. Prostrada. Que não teme a rejeição dos homens porque confia na pedra. Mas que também não confia em si mesmo, porque não é capaz de cumprir o que Deus quer cumprir através da gente. Os profetas passaram por isso. Elias chegou ao ponto de estar numa crise profunda. Uma crise tão profunda que ele estava quase desesperado da própria vida. Ele chegou a Deus e disse: Senhor, só tem eu. Não tem mais ninguém. Acabou. Só tem eu. Estou eu contra um reino inteiro. Como é que pode? Não tem jeito. Eu vou morrer. A esse o Senhor Jesus Cristo disse: olha, tem 7.000 homens que não dobraram seu joelho a Baal. Estes aí serão os que militarão a minha causa. Tem anjos ao seu redor. Continua. Fique firme. O Senhor te sustenta. E Elias aprende que é o Senhor que faz a obra. E nós também aprendemos assim. É assim que nós temos que aprender de Deus. No momento em que a obra parece impossível, nós olhamos para a pedra que foi rejeitada pelos homens e falamos: essa é a minha pedra. E se os homens não conseguiram matar Jesus Cristo, não conseguirão matar a igreja, porque a igreja não é derrubada, porque ela está firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Nos preparemos, queridos, para perseguições. Nos preparemos. O mundo caminha para isso. O nosso país caminha para isso. A opinião pública internacional caminha para isso. Os prognósticos para a nossa existência não são bons. Do ponto de vista do conforto humano, não são bons. E cada vez mais o Evangelho vai se apresentando como a pedra de tropeço para aqueles que não creem. Porque é assim que o Evangelho se apresenta. Para quem não crê, é pedra de tropeço. E o Senhor Jesus diz que eles foram destinados, o Senhor Jesus não, o apóstolo Pedro diz que estes que tropeçam nessa pedra foram destinados a isso. Então tem aqueles que olharão para o Evangelho e verão apenas a pedra de tropeço, não verão a rocha da pedra angular, não verão, tropeçarão. Mas para os que creem, a palavra é outra. Versículo 9 de 1 Pedro 2 e versículo 10. mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora receberam misericórdia. Amém. É essa a palavra que Deus tem para nós. Aquela nação sacerdotal, como figueira cheia de folhas e sem fruto, foi secada. Aquela nação sacerdotal, como servos de uma vinha que matam os que lhe vêm dizer alguma palavra do Senhor, também foi julgada por Deus. Mas aqueles que não se ajoelharam diante das idolatrias pessoais, aqueles que não construíram para si mesmo um templo negando Jesus Cristo, aqueles que confiaram em Jesus Cristo, estando em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra, que é onde a gente mora, aqui é o confim da terra, aqui é o para lá do confim da terra, porque para o homem bíblico o confim da terra era Espanha, era Tarsis, era para onde foi Jonas fugir de Deus, ali era o final do mundo. Nós estamos para lá do fim do mundo, para lá do confim da terra. Para nós, o Senhor diz, vocês são os novos trabalhadores da vinha. Vocês são os que creem na pedra e que são feitos nação sacerdotal, o sacerdócio real. Vocês, igreja, nós temos o dever de nos submeter a Deus e nos unir obedientes à palavra de Deus. Queridos, eu sei que é um pouco repetitivo dizer isso mais uma vez, mas essa é a mensagem que uma igreja deve ouvir com frequência. Nós devemos voltar os nossos olhos para nosso próprio pecado e arrependidos olharmos para Deus e dizer, Senhor, completa a tua obra em mim. Me faz obediente. E você não pode passar um tempo sem se lembrar do pecado que você tem e de como você deve se refazer, deixando que o Espírito molde a sua vida para cumprir a vontade de Deus. Caterine de Siena, uma santa da igreja cristã, disse uma frase que é perfeitamente aplicável aos nossos dias. Ela diz, seja quem Deus quer que você seja, e você porá o mundo em chamas. Seja quem Deus quer que você seja, e você porá o mundo em chamas. Sejamos quem Deus quer que nós sejamos. Deixemos o Espírito transformar nossa vida. Confiemos na pedra angular. Então, meu querido e minha querida, não se deixe levar pelos seus desejos carnais. Resiste a toda maldade, engano, fingimento, inveja e difamação. E vamos começar pela difamação. Vamos começar pela maledicência. Vamos começar pela fofoca. Vamos começar pela língua. Porque a língua é terrível. A língua incendeia uma floresta inteira. A língua destrói edifícios. A língua demole. E como às vezes é mais fácil ou mais imediato cuidar da língua do que de todos os pensamentos que passam pela sua cabeça. Bota o freio aí então. Entre o seu pensamento e a sua língua. Eu costumo dizer isso para os irmãos, e eu falo isso e vou continuar repetindo. Porque acho que é uma disciplina espiritual muito importante cuidar da língua. É uma disciplina espiritual cuidar da língua. Porque é a primeira coisa que você deixa escapar o pecado. Eu já falei para os irmãos essa ilustração. Se você fica bravo com alguém, você pode estar bravo ao ponto de vontade de dar um soco naquela pessoa. Mas as convenções sociais te impedem de levantar e dar um soco numa pessoa no meio da rua. Mas não te impedem de falar mal dela para outra pessoa. Então você fala. E você já se julga bom o suficiente por não ter dado um soco no outro. Não é? Eu sou bom, eu nunca fiz mal para ninguém. Peraí, você nunca bateu em ninguém, mas você já falou mal de muita gente. Não tem quem nunca fez mal para ninguém. Começa cuidando da língua, começa cuidando da difamação. Por quê? Porque isso é fruto de fé e arrependimento. E para quem não se arrepende e não crê, o que o Senhor promete é juízo. Então se você está pronto para ser feito pedra do edifício de Deus,
começa a cuidar da sua vida. Começa a cuidar da sua língua. E aí cuida do resto. Cuida da inveja. Inveja é fruto de gente insatisfeita em Deus. Quem se satisfaz em Deus não tem tempo de invejar ninguém. Nem inveja santa. Não tem esse negócio de inveja santa não, viu, irmão? Tem não. Inveja não tem nenhum lugar na Bíblia que fala. Não tenho inveja a não ser aquela santa. Não tem. Não tem. Larga a mão disso. É para se satisfazer em Deus. Não é para ficar invejando o outro. Inveja é traiçoeira, porque a inveja vem e vem sob diversas formas. Ninguém se considera invejoso, mas todo mundo diz que a pior coisa que existe no mundo é inveja, né? Se perguntar para 100 pessoas qual a pior característica que uma pessoa tem, metade vai dizer inveja e outra metade falsidade. Só que ninguém se julga nem invejoso nem falso. Então onde está a inveja e a falsidade? Porque a gente não se acha nem invejoso nem falso. Mas nós somos em vários momentos. Luta com isso. Luta com a inveja. E inveja é uma doença da nossa época. É uma doença terrível de uma época que nos ensina a ser o que nós temos. Você é o que você tem. Nós somos ensinados a expressar quem nós somos com base no que nós temos. Terrível isso. Terrível. Então nós nos tornamos invejosos. Porque a gente é tão bom quanto o outro, mas a gente não pode ser porque a gente não tem o que o outro tem, entendeu? Então, inveja. Mas não é só inveja do ter, porque na igreja a gente ainda vem uma outra mentalidade contra essa mentalidade do mundo. A gente tenta não estimular o consumismo entre nós, a gente tenta lutar contra isso, a gente não... E a gente tem um discurso de fato diferente na maior parte das igrejas. Isso faz diferença, inclusive, em como o próprio mercado muitas vezes trata os cristãos. Mas aí tem inveja de outras coisas. Porque a gente continua trazendo para dentro da igreja a lógica do que você é, o que você tem. Só que agora não são mais coisas, são cargos, são dons. Não era? Não era inveja de dom que rolava lá em Corinto? E Paulo teve que ensinar que o caminho mais excelente era o amor e que o amor não era invejoso, não é? A gente traz essa lógica para dentro da igreja e a gente constrói a nossa identidade em outra coisa que não é Deus. Se nós construirmos nossa identidade em Jesus Cristo, não tem espaço para inveja. Não tem espaço para a gente querer ser outra coisa que não Jesus mesmo. É lindo que Paulo fala a respeito do seu comportamento e do julgamento que faziam sobre ele. Ele fala, olha, ninguém pode me julgar, nem eu mesmo me julgo, quem me julga é Deus. Eu me esforço, porque a minha consciência não me acusa. Então eu me esforço para ser como Jesus Cristo. Então é isso. Nossa busca é essa, ser como Jesus Cristo. E o mais bonito é que ninguém sabe quem está mais perto de ser como Jesus Cristo. Ninguém sabe. Pastor não está mais perto de ser como Jesus Cristo do que quem não é pastor. Diácono não está mais perto do que quem não é diácono. Quem tem cargo, qualquer cargo, não está mais perto do que quem não tem cargo. Falei isso para a diretoria na primeira reunião que tivemos esse ano. Eu falei, queridos, não se orgulhem do cargo que vocês têm, porque entre os discípulos tinha um cargo só e Jesus deu para Judas, que era o tesoureiro. A gente traz essa lógica para dentro da igreja. E não pode. Quando a gente faz isso, nós estamos nos afastando da essência que é a pedra angular, que é a pedra viva de Jesus Cristo, e estamos construindo um templo sem Jesus de religiosidade. E a religiosidade torna a palavra do Evangelho ineficaz, porque ao invés de nós gastarmos a energia que vem de Deus, o fluxo do rio de graça que flui do Evangelho, em ações de Jesus Cristo na nossa vida, a gente represa para ações religiosas. Eu não faço bem, eu não perdoo, eu não cuido da minha língua, mas eu sou responsável por entregar a ceia na igreja. Olha que bonito. Se essa é a sua religiosidade, se essa é a sua fé, está errado. Eu não me refaço à imagem de Jesus Cristo, eu não me dou em sacrifício pelo que sofre, eu não cuido do meu irmão, eu não faço nada do que Jesus faria se estivesse no meu lugar, mas eu toco na equipe de louvor. Você acabou de construir um edifício sem a pedra angular. Você acabou de construir uma religião e não o Evangelho. Agora, tudo isso, quando é fruto de uma vida que se baseia na rocha, tudo isso é melhor. Tudo isso é de fato serviço. quem entrega a ceia, distribui, não como quem está simplesmente ocupando uma função, mas como quem está de fato servindo o irmão. Quem toca, não toca como quem está demonstrando as suas habilidades diante de um público, mas como quem está servindo uma igreja que se sente muito mais inspirada para louvar a Deus, tendo bons músicos tocando, do que cantando a capela. É louvor do mesmo jeito, mas você serve a igreja tocando. Essa consciência é a consciência de quem alicerça a sua fé em Jesus Cristo. E aí, o evento culto deixa de ser o máximo da nossa espiritualidade. O evento culto deixa de ser o lugar onde Deus se manifesta. Mas Deus se manifesta na sua vida dia após dia. Porque você está andando com Deus. Você está unido a essa rocha. Então todo dia você experimenta de Deus. Você é um bebê desejando ardentemente o leite espiritual. E você não vem beber leite espiritual que jorra do púlpito do pastor. Você bebe da fonte Deus mesmo. E você aprende de Deus aqui, lá fora, no seu trabalho, em cada momento da sua vida. Porque a sua vida está alicerçada na rocha. Essa é a vida que frutifica. Essa é a figueira que dá bom fruto e não só folha. Esses são os agricultores que devolvem alegremente ao Senhor as uvas que conseguiram produzir na vinha. Essa é a vida que o Senhor Jesus Cristo nos chama. Somos todos nós sacerdotes, todos nós ministros de Deus, todos nós templo do Espírito Santo. Então que sejamos todos nós pedras vivas, esculpidas pelo Senhor para a construção do seu reino na terra. Amém? Amém.